Bem-vinda e bem-vindo ao terceiro episódio da série Conteúdo Programático e Digital PR, aqui no portal educacional da Lead Lovers. O título de hoje é Como Montar uma Série de Páginas que Sustenta, e o subtítulo antecipa os quatro assuntos: modelo, variável, revisão e critério de publicação. No primeiro episódio, a gente separou o conteúdo programático legítimo do lixo em escala, aquele acervo de centenas de páginas que existe só para preencher uma matriz de combinações. No segundo, o assunto foi o dado que só você tem, a informação conferível que nenhum concorrente publicou daquele jeito. Os dois voltam hoje em forma de decisão prática. A pergunta deste episódio é a que trava a maioria dos times na hora de sair do papel: como estruturar um modelo de página em série sem produzir dezenas de textos iguais. Nos próximos minutos você recebe a anatomia do modelo, o GATT de quatro perguntas que decide se ele pode escalar, um método de revisão que dispensa ler tudo e a régua de aprovação da série inteira. Comece pela distinção que separa uma série que sustenta de um acervo que envergonha. A aula escrita usa uma metáfora que vale repetir: conteúdo programático funciona como uma forma de bolo. Repetir o molde faz sentido quando cada recheio muda a experiência de quem come. Trocar apenas o nome do segmento na mesma massa produz páginas vazias, e o leitor percebe na terceira que abre. A tese do episódio cabe numa frase: uma série sustenta quando o modelo fixa a estrutura e o dado varia de verdade. Quando só o texto varia, com sinônimo no lugar do sinônimo e cidade no lugar da cidade, a série desaba de um jeito bem específico. O buscador passa a tratar aquele acervo como conteúdo em escala sem valor, e o assistente de inteligência artificial não encontra ali nada que vale a pena citar. Trate o modelo como decisão editorial. Ele é escrito uma vez, defendido numa reunião com o responsável nomeado e revisado com critério escrito. A tentação oposta aparece quando alguém apresenta o custo por página de uma proposta de centenas de páginas, porque o preço unitário é atraente na escala e a conversa começa pelo lugar errado. A anatomia do modelo tem duas camadas, e confundi-las é a origem de quase todo acervo ruim. Na camada fixa moram quatro blocos: a estrutura da pergunta, que é o título e a promessa que ele faz; a definição, que explica do que se está falando com escopo e data; a metodologia, que conta de onde veio a informação e como ela foi apurada; e a chamada, que diz qual é o próximo passo de quem leu. Na camada variável mora o que muda de página para página, e mudar aqui significa mudar de conteúdo. O dado, que é o número ou o fato específico daquela célula; o recorte, que define exatamente o que aquela página representa; o exemplo, que mostra a aplicação sob a condição declarada; e a resposta específica, útil para aquela pergunta e para nenhuma outra do acervo. Guarde a regra que mais economiza retrabalho: sinônimo nunca é variável. Trocar automação por automatização, ou pequena empresa por PME, sigla de pequena e média empresa, não gera página nova, gera duplicata com endereço diferente. Dentro de cada bloco, a primeira frase responde à pergunta do título, com data e fonte na mesma frase. Assim, o trecho continua fazendo sentido quando alguém o extrai da página, que é exatamente o que a máquina faz. A lista de páginas de uma série precisa nascer de algum lugar, e o lugar certo tem nome: banco de intenções conversacionais. Ele registra a decisão completa que a pessoa quer tomar, com as condições, a consequência de errar e o próximo passo, em vez de registrar uma consulta curta de três palavras. Cada entrada guarda a formulação real da pergunta: quem perguntou, onde ela foi observada, o estágio da decisão e qual resposta a empresa dá hoje. Três rótulos ficam separados dentro do banco, e essa separação é o que impede a estratégia de virar confirmação da ambição interna. Pergunta observada é aquela que alguém realmente fez, com registro de onde. Hipótese de pergunta é a que o time acredita que existe, sem registro ainda. Pergunta desejada pela empresa é a que a companhia gostaria que o mercado fizesse, e ela fica visível como desejo, nunca contabilizada como demanda. A diferença prática aparece na hora de montar a série. Uma lista que sai de permutação de palavra-chave produz células que ninguém pediu. Uma lista que sai do banco produz páginas com dono funcional, dono editorial e uma decisão de compra plausível do outro lado. O nome de cada grupo segue linguagem de decisão, do tipo gestor quer migrar sem perder histórico, e não rótulo de funil. Antes de aprovar orçamento, agência ou sprint de engenharia, todo modelo candidato passa por quatro campos preenchidos. Vou aplicar os quatro a um exemplo do território de CRM, sigla em inglês para gestão do relacionamento com o cliente e automação de marketing. Imagine uma série sobre migração de base de contatos, uma página por ferramenta de origem. Primeiro campo fonte, de onde vem o dado e essa origem é auditável e citável publicamente. Sim, porque a operação importa base todo dia e sabe quais formatos de arquivo cada concorrente entrega. Segundo campo, unidade de registro, o que exatamente cada página representa. Uma ferramenta de origem, sem sobreposição com nenhuma outra do acervo. Terceiro campo, dado exclusivo, existe pelo menos um número ou recorte que só aparece naquela página. Sim, a lista dos campos que se perdem naquele formato e o contorno de cada perda. Quarto campo, intenção comercial, existe decisão de compra plausível ligada a esse recorte. Também sim, porque quem procura isso está avaliando trocar de plataforma. Agora compare com a proposta que combina segmento e cidade em centenas de páginas. Fonte em branco. Dado exclusivo em branco. Intenção comercial, plausível em pouquíssimas combinações. Campo em branco devolve o modelo para pesquisa, com o motivo registrado por escrito, para a conversa não voltar depois como discussão de gosto. Revisar uma série inteira página por página consome o orçamento que deveria produzir a próxima série. A saída é revisão por amostragem, com uma diferença importante em relação à amostra estatística. Aqui você não sorteia. Você escolhe uma página de cada condição que o modelo prevê. O raciocínio é simples. Num acervo gerado por modelo, o defeito raramente é individual. Se o bloco de metodologia saiu com a data errada, ele saiu errado em todas as páginas que usam aquele bloco. Cobrir cada condição uma vez encontra a família inteira de defeitos lendo uma fração do acervo. Nas condições de borda, com pouco dado disponível, revise duas ou três, porque é ali que o modelo costuma gerar página oca. O critério de parada precisa estar escrito antes de a revisão começar, e ele tem duas mãos. A amostra limpa libera o lote e encerra a revisão. Qualquer página da amostra reprovando por defeito de modelo trava o lote inteiro, e a correção volta para o modelo em vez de virar conserto manual naquela página. Consertar só a página reprovada e liberar o resto é o movimento que transforma um defeito conhecido em dívida espalhada por centenas de endereços. Nenhuma página desta frente entra no ar sem a checagem da noite da publicação. São 7 itens, levam cerca de 15 minutos por página e provam 3 coisas diferentes: que o mecanismo consegue chegar até a página, incluí-la no índice e apresentá-la corretamente. Abrir o endereço numa janela anônima do navegador prova a primeira. Página que só carrega para quem está logado não existe para a máquina. Rodar o endereço no teste de resultados estruturados do Google cobre parte da terceira, porque as etiquetas invisíveis no código precisam descrever o que a página realmente diz. Ler o primeiro parágrafo e confirmar que ele responde à pergunta do título, com data e fonte na mesma frase, é o que torna aquele trecho extraível. Os 4 itens seguintes protegem o acervo. Localizar na página o dado exclusivo que justificou a criação dela e confirmar que ele não se repete em nenhuma outra. Conferir cada número contra a fonte bruta, com uma pessoa diferente de quem escreveu fazendo a conferência. Verificar se a página está no sitemap, que é o mapa de endereços entregue ao buscador, e se não carrega por engano a instrução de não indexar. Registrar uma linha na planilha com endereço, data, quem publicou, quem conferiu e resultado do teste. Página sem essa linha conta como não publicada, mesmo já estando no ar. Publicar é a etapa intermediária do ciclo, e essa é a parte que a maioria das operações descobre tarde. A operação editorial completa seleciona, produz evidência, revisa, observa, atualiza e retira. Cada ativo carrega um estado explícito de preparar até retirar, passando por produzir, manter, consolidar e suspender. Sem estado escrito, ninguém sabe se aquela página está viva ou apenas esquecida. A frequência da revisão vem da classe de inspiração. Um método de desenho de cadência durável e pede revisão anual. Um guia de integrações é evolutivo e volta para a mesa a cada mudança de catálogo. Página de preço e de limite de plano é volátil e muda no mesmo dia em que a tabela oficial muda. Material de lançamento é campanha e já nasce com data de encerramento definida. Conteúdo sobre segurança e dados pessoais é sensível e retorna ao jurídico a cada ciclo. Quando uma página perde a razão de existir, 3 destinos são legítimos. Atualizar, quando o recorte continua válido e apenas o dado envelheceu. Fundir, quando duas células viraram a mesma resposta e passaram a competir entre si. Despublicar, quando a informação confunde quem lê. Tráfego residual não veta retirada, porque cada resposta errada que o motor reproduz saiu de alguma página que alguém preferiu não mexer. Chega a hora de dizer se a série funcionou, e o relatório costuma mentir sem querer nessa etapa. Contar peças publicadas mede esforço da equipe, nunca resultado do público. Troque as duas primeiras linhas do relatório mensal e o resto da conversa muda junto. A primeira linha vira cobertura de decisão. Das perguntas prioritárias registradas no banco de intenções, quantas o acervo responde hoje, com o denominador visível ao lado? A segunda vira idade média do acervo por classe de inspiração, que revela se a manutenção está acontecendo ou se a série está apodrecendo em silêncio. Volume publicado continua no relatório no rodapé, onde faz menos estrago. O indicador mais específico desta frente é o vácuo coberto. Cada página nasceu de uma pergunta classificada como vácuo total, parcial ou saturado, e a medição pergunta se aquele vácuo mudou de estado depois da publicação. Menção citável entra na mesma leitura. A carteira fixa de perguntas é repetida com os mesmos mecanismos e a mesma janela do mês, e o que se observa é se a marca passou a aparecer com a definição correta atribuída a ela. Leitura de mês único descreve variância. Série histórica é que descreve efeito. Junte tudo numa régua curta, do tamanho que cabe numa reunião de aprovação. São três condições, e a série só sai quando as três estão de pé. Primeira condição. Cada página carrega um dado que só ela tem, com fonte auditável, unidade de registro sem sobreposição e decisão de compra plausível do outro lado. Os quatro campos do GATT preenchidos, arquivados por modelo, com data e responsável. Segunda, a amostra por condição foi revisada, o checklist da noite da publicação rodou nas páginas amostradas e a linha de registro existe na planilha, com o nome de quem publicou e o nome de quem conferiu os números, sendo pessoas diferentes. Terceira, cada página tem dono, estado e gatilho numérico de poda definidos antes de publicar, e não depois que a primeira célula fraca aparecer. Existe um ganho dessa disciplina que quase nunca entra na justificativa do orçamento. Uma série construída com dado próprio é exatamente a matéria-prima que uma redação consegue checar e que um assistente de inteligência artificial consegue citar como fonte. O mesmo levantamento que sustenta a série técnica sustenta uma oferta de pauta com metodologia aberta. Levar isso a quem publica é o assunto do próximo episódio. Fechando o episódio, três frases para levar daqui. Uma série sustenta quando o modelo fixa a estrutura e o dado varia de verdade, e sinônimo nunca conta como variação. O GATT de quatro perguntas decide se um modelo pode escalar, e campo em branco devolve o modelo para pesquisa com o motivo registrado. Revisão por amostragem, checklist da noite da publicação e estado com dono são o que mantém a série viva depois que a novidade passa. O próximo episódio abre a parte de digital PR da série, ou seja, o trabalho de imprensa feito para veículos digitais, e chama-se Digital PR sem assessoria. Ele mostra como transformar o ativo com dado próprio que você acabou de aprender a construir numa oferta que a redação aceita, como escolher o jornalista certo, o que escrever no primeiro contato, qual cadência de retomada usar e por que abrir a metodologia para checagem é o que separa uma resposta do silêncio. Antes disso, abra a aula escrita no portal Lead Lovers 2026. Ela traz a ficha de viabilidade em quatro campos, o checklist completo da noite da publicação e a tabela de classes de inspiração, prontos para copiar e aplicar no seu próximo lote. Até o próximo episódio!